Vamos a Salmos 66, versículo 16. Diz assim: venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Mas Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Aqui o salmista conclama um grupo de pessoas para ouvi-lo. Ele conclama um grupo de pessoas para ouvi-lo. Que grupo de pessoas? Grupo qualquer. Ele queria falar de Deus algumas coisas. Qualquer que fosse esse grupo. Não. Não está em vista aqui. Quer tirar do tomado? É, mas aí melhor sem ele do que acabar com a minha pregação. De novo, o salmista conclama um grupo de pessoas para falar alguma coisa. Esse grupo de pessoas foi escolhido ao acaso, ou é composto de uma particularidade. Talvez ele quisesse falar não vou dizer do evangelho, que estamos no Velho Testamento, né? Mas queria evangelizar, no sentido de falar de Deus para as almas perdidas e tal. Não. Não é. E é importante nós estamos atentos para discernir esse tipo de dados que alguma passagem bíblica nos forneça. Então, observe que a plateia que ele conclama é de crentes. Venham, escutem, todos vocês que temem a Deus. Os outros, não é o caso, não. Pode até chegar, mas não estou com vocês, não estou com eles em mente, não. Estou em mente com um grupo de crentes. Quando se pensa em grupo de crentes, pensa-se em igreja, normalmente, e quando se pensa em falar de Deus para uma igreja, normalmente o que vem à mente é pregação, doutrina, ensinamento, discipulado. Tanto que é muito comum nós dizermos dos grandes obrigações da igreja é pregar o evangelho aos perdidos, que lá vão buscar a palavra, e ao mesmo tempo falar de Deus, ensinar para edificar os crentes que lá estão. Então aqui era o que esse homem estava querendo, era falar para um grupo de crentes sobre Deus. Tudo bem. O interessante é que não está aqui na cabeça dele falar na forma de um ensino que ele leu nas Escrituras, que Deus, como a Bíblia diz que Deus é amor, se a Bíblia diz, no caso de hoje, o apóstolo João diz, Deus é amor. Aí Deus é misericordioso, Deus é santo. Então ele quer ensinar algo que ele leu nas Escrituras e quer passar para frente. Muito normal. Aliás, é a maneira mais comum que se tem de falar de Deus para uma igreja é estudando as Escrituras e pregando, ensinando teologia pelo que aprendeu das Escrituras. Mas há um aspecto de falar de Deus para crentes que não é sobre coisas aprendidas, uma teologia aprendida, uma verdade. Deus existe e se manifesta na forma de três pessoas, um Deus triuno. Ele aprendeu isso em algum lugar, claro, das Escrituras, então ele passa para frente. Então, grande parte do que um pregador, professor, ou mesmo um crente passa para o outro, irmão em Cristo, sobre Deus, são doutrinas aprendidas. Aqui, não. Digo aprendidas de estudar, de ler, mas aqui não. Aqui ele quer falar dele. Ele quer falar, tudo bem, de Deus, mas sobre coisas que aconteceram na vida dele. Então ele quer falar de Deus e dele ao mesmo tempo. Ou dizendo de outra forma, ele quer falar dele apontando para Deus. É o que ele quer aqui. Venham, escutem e escutem todos vós que temem a Deus. Só quero crentes me ouvindo aqui. E eu contarei o que ele, Deus, tem feito por minha alma. Eu vou contar o que eu aprendi espetacular, um só Deus em três pessoas, eu aprendi isso na Bíblia. Não, não. Eu aprendi a história de Adão e Eva, como é que foi criado e tal. Não. Não é o assunto aqui. O assunto é falar dele. Muito interessante. E faz parte, de fato, um pregador ou um professor falar de si próprio, da própria experiência que tem tido. Mas é pouco. Inclusive, seria muito estranho dizer, irmãos, é o seguinte, com base nisso aqui, daqui para frente eu não vou estudar mais coisa nenhuma. Já tenho 46 anos de crente, já vi muita coisa de Deus fazendo na minha vida, só vou falar agora do que Deus fez por mim. Pastor, é bom ouvir assim, mas só isso, né? Então, é claro que não é o normal, não é o padrão. E um pastor, um pregador, um professor que fala de si próprio, pode e deve fazê-lo com muito cuidado, muita cautela, para não ficar só passando experiências pessoais, deixando doutrinas aprendidas por revelação direta das Escrituras, deixando em segundo plano. Bem, por outro lado, o pastor, o pregador, o professor, nunca, ou um crente, que não seja nenhuma dessas coisas, nunca falar de si mesmo, fica uma coisa meio artificial, talvez um pouco formal demais. Então é sempre bom isso. Mas eu não quero falar para mim próprio, pastores e professores e tal, eu quero falar para crente, de uma maneira geral. Que uma das formas de você passar, falar sobre Deus para os irmãos é falar de si mesmo, de experiências que Deus fez, que você passou com Deus. Faz parte. É interessante você pensar nisso e talvez você se admire, se quiser anotar, o que de fato vale a pena você passar para frente. Experiências que você passou com Deus. Não está blá, blá, blá sobre você próprio. Mas que diga, no caso aqui, o salmista, ele tinha algo bem específico. Ele falou genericamente, quer falar do que Deus fez para a minha alma. Aí, no caso dele aqui, ele disse, aliás, eu vou afunilar um pouco, é sobre oração, gente. Eu quero falar sobre oração, eu orei a Deus, eu pedi uma coisa para Deus, aliás, pedi com humildade, porque se eu fosse com sinceridade, tudo, ele não teria me ouvido, mas eu falei com ele com humildade, ele me atendeu e ele fez exatamente como eu pedi. Pronto. Então, ele quis dar um testemunho, isso é o famoso dar testemunho, que nós conhecemos entre nós, dar testemunho. Então, se um crente fica falando demais dele o tempo todo, claro que é exagero e acaba sendo desvalorizado, porque fala demais e coisa desse tipo. Mas, não falar nunca, pode Deus pensar, momentinho, você não vai passar para frente, não, aquilo que eu fiz com você? Você gostou, não foi? Você pediu, ou eu lhe dei sem você pedir, e eu fiz com você, você notou, você me agradeceu, eu reconheço a sua gratidão, mas você não tem assim um desejo de passar para frente o que eu fiz na sua vida, pela sua alma? É curioso. Essa passagem, sendo inspirada pelo Espírito Santo, mostra lá na base isso aqui. Porque se esse salmista está dizendo isso aqui, é porque o Espírito Santo diz, diga isso aí. Eu acho que é uma maneira de Deus dizer, eu gosto quando um crente fala para os outros, não é questão de evangelismo, falar que Cristo salva e tal, não. Mas o crente fala para os outros o que eu, Deus, Espírito Santo dizendo, fiz na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre duas coisas, tirando daqui. A primeira é essa. Já pensou em anotar e pensar assim, eu vou ficar atento para falar de três coisas que Deus fez com a minha alma, a minha vida. Não, eu tenho 10. Anote aí, 10, 15, 12, 100. Que você acha, olha Deus, e aquilo fica no gatilho, como se diz, fica no ponto de você falar com o irmão, falar numa roda de irmãos, talvez até dizer para o pastor cutuca. O pastor diz, eu quero falar lá no culto, eu quero dar um testemunho, ou no culto de oração, ou no culto domingo à noite, ou de manhã, eu sei lá, os casais, eu quero, os jovens, eu quero falar o que Deus fez comigo. Aí conversa com o pastor lá, com o dirigente, troca ideias e combina lá, mas se dispõe a falar, porque Deus, podemos concluir disso aqui, gosta. E, claro, poderíamos citar várias passagens não iguais a essa, mas mostrando que Deus gosta que se fale na bondade dele, na misericórdia dele, nos atributos dele. E aqui uma particularidade. É a atuação de algum atributo ou atributos de Deus na sua própria vida. Não é na vida de Davi, nem de Paulo, nem de José. É na sua própria vida. Isso tem valor. Então, primeira coisa, se prepare para falar um pouco mais para irmãos. Não é proibido falar para descrente, não. É porque é o nosso contexto, né? E o descrente tem a hora de falar para eles lá, evangelismo e tal, outra fonte. Mas aqui é edificação pura. Fiquei até pensando se não seria o caso da gente, eu como pastor, né, da gente encaixar mais testemunhos encomendados de irmãos aqui durante cultos, uma vez por mês, duas vezes por mês, culto de oração, de manhã, de noite, não sei. Seria talvez interessante isso. Agora, o irmão tem que ser, o irmã, né, tem que ser bem objetivo e dizer uma coisa que realmente vale a pena. Esse aqui estava sem se segurar, né? Doido para dizer para os irmãos, e chamou as pessoas, vem cá, vou contar para você. Segunda coisa. Primeiro falei você falar para outros, como esse salmista queria. O segundo é o lado inverso. Ouça testemunho de outros. Seja um bom ouvido para ouvir o que os outros têm a dizer sobre maravilhas que Deus fez na alma dele ou dela, do seu irmão, da sua irmã. Seja um ouvido atento. Não sei se é puxar a conversa, não, mas de repente vê que o irmão está querendo falar e tal. Estimule. Isso é muito bom. Presta atenção quando alguém vai dar um testemunho, ou tecnicamente, como um missionário lá na frente, ou um pastor no meio da pregação dele, não sei. Mas seja um bom ouvinte. E não dá para ouvir o que Deus fez com o irmão 200 anos atrás. O irmãozinho já está com Deus, ok? Mas ele escreveu um livro. Ele fez uma autobiografia. Aí pode valer ouro em pó. O irmãozinho está falando do coração dele. Aí é onde está o meu fascínio pelas letras, pelo que está escrito, não é nem digital, não. É escrito em papel. Deus revelou a Bíblia em papel em primeiro lugar. leia autobiografias, eu poderia dizer biografias, mas biografia é um falando do outro, é o autor falando do biografado. Tudo bem, ótimo, você vai aprender muitas coisas também numa boa biografia do que de crentes, do que Deus fez na vida biografado. Ótimo, está dentro da sugestão também. Mas a autobiografia, a pessoa falando de si, ou cartas, eu tenho procurado muito livro de cartas, existe cartas de puritanos, de crentes antigos, é uma verdadeira delícia para a alma. Um irmão de 1700 e tanto escrevendo. Eu hoje à tarde não estou muito bem. Você está conversando com ele, você está ouvindo o irmão falar exatamente. Ele está com vontade de fazer o que o salmista aqui fez. Quer contar as coisas, quer falar as coisas. Então fica aí a sugestão. Invista mais tempo em ouvir o que Deus tem feito com a vida, com a alma de outros irmãos e irmãs. Ou ouvindo os irmãos que estão ao seu redor, ouvindo no áudio, ou lendo um livro de 500 anos atrás. É um espetáculo para a alma. Vamos orar.